E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Tripólium
Ordinário.
Arius.
Está mal.
Está mal.
Nós temos sempre que começar a cantar, já repararam?
E hoje tenho uma vestimenta diferente.
Pois é, a tua metamorfose hoje foi um bocadinho diferente.
A outra vestimenta era de ir ao domingo, esta é aqui tipo durante a semana.
Tens aqui um coto.
Um cotinho.
E uma coisinha.
Ninguém vê.
Aqui, olha aqui, olha. Vês? Tens aí uma coisinha.
Um gasto de uma alface que eu tive a comer.
O lobestariano é um bocadinho chafurdando-se a comer.
Não, mas como é que é, malta? Estão tão bons?
Está, é fixe, man. E o lobestariano anda bem também. E o boi carnívoro também.
O boi carnívoro está
aqui, está um espetáculo. E vocês aí em casa? Aí no ouvidinho ou aí nos olhinhos? Estão bons? Estás bom? É?
Eles estão a dizer que não e que não gostam nada disto e vão-se embora.
Epá, mas também se já estão aqui, isto é o quê? O oitavo episódio?
Oitavo episódio.
Yeah, meu foda!
Oitavo episódio!
Como é que isso chegou tanto?
É verdade. Então,
patrocínio.
O que é que vai acontecer hoje, pá?
Hoje vamos tirar 3 papéis de um chapéu, falar desses papéis durante 7 minutos, já ia dizer segundos, mas são 7 minutos.
Mas fala dos papéis, não é do que está nos papéis, é só dos papéis.
O papel tem o tema.
Ah,
e esse tema, se tu não souberes, tu podes nos dar o tema para a gente falar aqui. Nós podemos falar do que tu quiseres durante 7 minutos.
E como é que eles vão fazer isso? Como é que eles fazem isso?
Basicamente,
tu tens que colocar lá o tema que tu queres ouvir.
Mas lá onde?
No Facebook, no Twitter,
onde
nas redes sociais.
Onde tu quiseres, na internet.
E colocas o hashtag Trifolium Ordinários e metes lá o tema que queres colocar aqui neste chapéu
sorteador. Tipo Harry Potter.
E nós depois vamos agarrar num tema qualquer que está aqui. Não sabemos o que está aqui escrito.
Que vai ser o teu tema.
E nós falamos acerca deste tema durante aí uns 7 minutos.
Às vezes pode ser um bocadinho mais, porque às vezes a gente perde.
Entusiasmamos-nos um bocadinho, então.
E falamos até que o som do elefante que estás a ouvir agora.
Esse mesmo.
Que o som do elefante apareça. Quando o som do elefante aparecer, acabou, o elefante mandou e nós podemos estar a curtir o bué de falar de cocó de humanos, mas acabou. Temos que agora passar a falar de xixi,
então,
que foi o tema que sugeriste.
Maltinha, quem é que tirou o primeiro papelinho? Vamos começar? Começar o joguinho do chapéu sorteador a Harry Potter? Então vá.
Então eu tiro e tu começas.
Então vá, drum roll please.
3. Olha, tirei 2. Então vamos lá ver o que é. Renados?
Relvados! Não, o tema é
Renados. Renados.
O que é
Renado,
mano? O que é Renado?
Estás todo Renado, meu.
Estás todo Renado.
É para estar com
Renado.
Vamos
pôr um hashtag novo. Estás todo Renado.
Relvados, começa.
Relvados.
7 minutos, boom.
Não gosto.
Não gosto.
Acabamos. 7 minutos não foi preciso. Não gosto de relvados.
Não gostas de relvados?
Não gosto de relvados.
Já me deram muito trabalho, mas quem gosta de relvados pode ter um relvado. Depende do relvado que quiser ter. Pode ter um relvado de relvas naturais.
Mas não é um relvado.
Estamos a falar de um relvado com escarrais.
Estou falando de um relvado.
Com relva.
De um relvado com relva.
Oh, relva.
Só relva. Um relvado com relva.
Eu não importo. Não apoio.
Como dizia ali no Costa da África. Soldados com solda. Estás a ver? Relvados com relva, ok?
Sim.
O que é que vocês acham de relvados com relva?
Não me importa.
Então porquê?
Eu já me importei hoje. É um desperdício de espaço, não sei o quê. Mas espaço há muito.
E é. Mas é um desperdício de espaço.
E nós podemos usar... não digo tipo teres campos de futebol. Campos de futebol.
Convém ter relvado. Porque quando são sintéticos, meu amor, está toda raspada.
É
claro,
só com relva, não é?
Sim.
Mas se a tua cena não é produzir comida, e não precisas produzir comida, e se tens um espacinho e queres ter um sítio de lazer... Podes ter muitas coisas, mas também podes ter uma relvinha ali.
Passei a gostar de
relva. Não é que eu gosto de relva, mas passei a gostar de relva desde que a Ingham vendeu que podemos ter um relvado sem fertilizantes, água e sem água.
E sem água.
Ok, eu quero aprender isto.
Mas isso eu sei que é possível, porque depende das variedades que se está a usar. Mas,
não,
por exemplo,
qualquer uma. Assim não foi essa.
É assim. O que a malta faz aqui...
Mas temos que experimentar primeiro.
Aqui, não te esqueças que a gaja, ela é de Minnesota.
Não, pera.
Mas ela é de lá.
Mas o que ela me vendeu foi Califórnia, onde não podes usar água para
Califórnia.
Calvados.
Ok, certo, porque há seca, e... não... Pois.
Mas isso é uma coisa que eu quero falar aí, porque é diferente. Relvado onde? Ok? Sim,
claro. E para porquê? Quê?
Porque aqui,
e porquê?
Aqui faz sentido, na tua casa, tens aqui espaço para as tuas cenas.
É, pá, já, já revelaste onde é que nós estamos.
Mas eles não
bolas.
Sabem onde é que ele mora.
Não, estamos aqui.
Estamos aqui no estúdio.
No estúdio, pá, no
mas,
estúdio.
Mas ele tem o relevado aqui à frente de casa, pá, faz sentido. Fica bonitinho e tal, tu tens espaço para outras cenas lá atrás.
Mas eu gostava de ter outras coisas ali misturadas.
Pronto, também
mas...
podes ter. Pronto, podes ter,
podes ter.
Fica bonito. Agora, por exemplo, em cidades onde tens aquelas casas todas, tipo...
Onde é obrigatório.
Nos subúrbios.
É obrigatório teres relevado para que o mercado não baixe, ou seja, o preço das casas
das
não
casas
baixe.
Das casas vizinhas, nem sequer é aquela, do bairro.
Porque tipo, se eu vivesse numa casa dessas, se tivesse um relevado de 6 metros quadrados, eu queria poder ter alguma da minha produção de comida ali, porque é que eu não posso? Isso sou contra.
Na
agora,
fora,
o teu relevadozinho no teu relevadozinho ali, pá, eu não desgosto. Fica bonito, fica arranjadinho, está cortadinho, bonitinho, verdinho e tal. Tem espaço para outras coisas longe.
Opa, é assim, eu só não gosto do relevado por uma razão muito simples, que é, parece que quando uma pessoa pensa em estético, para já o estético tem prioridade sobre outras coisas, como se não desse para ver uma coisa com a outra. E eu gosto multifuncional. O estético e o funcional, a meu ver, devem ir de mão dadas. E isso no paisagismo, por exemplo, não se vê. Não se vê isso no jardim da frente, não se vê isso praticamente em lado nenhum.
No paisagismo standard.
Standard, claro. Em geral, é o que eu estou a dizer. No paisagismo em geral. E isso inclui os relevados. Eu não vejo razão nenhuma porque é que não se pode ter um relevado, ou seja, uma cobertura de sol baixinha, verde a maior parte do ano, ok? Isto agora vou mudar o conceito do que é um relevado. Ok? Um prado baixinho, cobertura de sol baixinha, ok? Mas em vez de ser só uma espécie que até pode ser invasora, como o escalracho, que se espalha por todo lado, que deixa guias por todo lado, e se alguma vez quiseres mudar o plano e substituir aquilo, é extremamente complicado e dá trabalho sem necessidade nenhuma. Uma coisa é, tu tens o teu relevadozinho e eu sei bem para que é que usas o teu relevado. Cortas o relevado, pegas nesses cortezinhos de relva e vais pôr na tua horta como maltes. Está certo, estás a dar uma outra função a um espacinho que é de lazer, mas tem uma outra utilização posterior. A maior parte da malta não faz isso. Estão a ter trabalho para manter um bocado de terreno verde que nunca lá vão, nunca mexem naquilo, porque depois tem outra parte toda acimentada, onde tem o churrasco e a mesinha. Portanto, realmente não usam o relevado, é só para olhar para ele. Né? Cortam aquilo, às vezes dá imenso trabalho de cortar, ainda mais se for terreno ligeiramente inclinado, é uma trabalheira. E depois, para manter aquele verdinho no verão, que é quando a pessoa está cá fora a ver, né, a olhar para a paisagem, tem que se regar
a
imenso.
Curtir.
Dependendo das espécies, mas muitas vezes o pessoal gasta água sem necessidade nenhuma. Sim, e ainda por cima não usam os cortes de relva.
Eu não concordo com isso.
Eu nunca reguei minha relva. Nunca. Epá, mas
também é deixas ficar amarela, não te importas.
Pá, ela não fica
eu
amarela.
Eu não me importo se ela ficar amarela.
É o que eu faço agora, por exemplo, agora começaram a nascer agora com as chuvas, ainda por cima, que tínhamos tido tantas chuvas, começaram a nascer bué de relvinhas por todo lado. Mas são tipo trevos, camomilas, graminhas, papoilas. E a gente o que faz, lá está, a gente, sabes, temos uma horta demasiado grande para a quantidade de moldes que a gente consegue tirar de lá.
Para já.
Mas depois, por exemplo, agora, eu deixo aquilo crescer. Bué, tipo, ok, isto é um prado, estás a ver? Já não é relevado. Eu principalmente corto antes de recebermos pessoas lá em casa. Por exemplo, workshops ou coisa assim. Ou seja, o que é que eu faço? Tenho relvas deste tamanho, mais ou menos.
Relvas altas de um metro, pá.
Para aí, um metro ou mais.
Um metro de altura.
E o que é que eu faço? Vou lá com a minha máquina. A minha máquina devia ir lá com o roçador, mas eu não tenho. E estraguei a outra elétrica. Mas vou lá com a máquina. Começo a cortar aquilo. Encho. Agora estou a colocar cartão na parte de... Na horta. Mondo aquilo tudo. Coloco cartão e coloco os cortes de relva lá. E fica um pradozinho, aquele sítio que está a dar esse recurso, fica bom para a malta acampar lá quando há workshops e eventos. Pronto, para mim isso está a funcionar.
E não é escalracho. Tipo,
mas já tirei os escalrachos da parte da frente.
Uma pessoa começa a ver e tem camomila, tem orégãos, tem tomilho, tem...
Diversidade.
Tem poejo, tem um monte de plantinhas que são úteis e são interessantes e são bonitas. Tem o trevo branco. E então, cada vez que nós cortamos, até estamos a fertilizar a terra, não estamos a fazer mal. Não é uma sucção desnecessária de recursos para algo que não tem outra utilidade para o ser humano, além de ser bonito. É. Eu acho que não há razão nenhuma de fazer uma prioridade ser o bonito se estás a sacrificar tudo o resto. Não tenho mal que seja relevado, mas é questão de ver a espécie que lá está, e se é só uma, não é muito bom sinal.
Epá,
se for invasor e não for de cá, pior ainda.
Epá, eu não me importo nada dessas coisas.
Eu importo-me um bocadinho.
Mas a certo ponto, imagina, não ia pôr uma invasora no meu solo. Mas se lá já ela tivesse,
tens aqui escalracho.
Eu tenho que trabalhar com ela.
Tens aqui escalracho, estás a ver lá a espalhar-se por aí fora. E foi posta. É. Foi o que eu
consegui.
Não há mais tempo para relevados.
Não, mas pá,
eu acho que os relevados ficam no campo de futebol e pronto. De...
Queres ter um relevado? Ok, vamos ter um relevado.
Mas com 20 espécies. Mas com 20 espécies em vez de só uma.
E mesmo queres só uma. Pá, vamos experimentar. Epá, eu quero experimentar a cena da Ingham. Ok, vamos pôr ali a biologia no sol certa. Certo. Para aquela merda não precisar de água. Tipo, imagina aqui tantos relevados aí dos municípios que usam água. Pá, desnecessariamente.
Boa, sim, água. Sim, sim.
Pá, nós podemos pôr aquela cena sem água e continuamos a ter relva, continua a ser bonito para ti.
Eu acho que sim. Se avançar. É para ter relevado com uma espécie daquela maneira que é standard, é preferível fazer de uma forma para otimizar os recursos para não haver esse desperdício.
Exato. Eu gosto idealmente, disso.
Essa é a idealmente, eu preferia ter um vamos chamar-lhe um prado baixinho, porque eu não sei que outro nome dar a isso, estás a ver? Um prado baixinho, uma cobertura, uma meadow, não é? Baixinho, multiespécies. Eu acho que essa diversidade é que faz sentido. Mesmo quando se vê uma seara natural, né? Um prado natural, nunca se tem só uma espécie. Pode ter uma espécie predominante, né? Mas tem sempre no mínimo 20 espécies diferentes. Eu acho que isso é que mantém um equilíbrio saudável.
E se não meter as herbicidas, aparece sempre ali qualquer coisinha.
Olha o tempo.
Epá, pois é. Desculpa, elefante.
Já estou a gostar disto, que é um tema logo, pumba,
relevado. Pumba, e está aqui a malta toda, vão fazer um botinho aqui à porta. O quê? Tu estás a dizer mal do relevado? Matá-los!
Tu estás a dizer bem?
Queres tirar tu agora?
Sou eu.
Drumroll.
O próximo tema é...
Tecnologia.
Mas olha lá.
O que é que a tecnologia tem a ver com a permacultura?
Tudo. Ou com sustentabilidade.
Sustentabilidade.
Não é tecnologia que está a lixar o planeta.
Mas é uma boa pergunta, porque a malta não pensa em tecnologia como uma das estruturas invisíveis de um design em permacultura. Mas sim, como faz parte do habitat humano, principalmente hoje em dia, aliás, sempre foi, até uma pedra afiada é tecnologia, exatamente. Portanto,
ou seja, desde sempre... estou a fazer aspas.
Desde sempre. Tens que anunciar à malta do áudio, tipo, isto são aspas. Observem o som das aspas.
Mas desde sempre usamos tecnologia. Pá.
Claro.
Sim.
E então tecnologia faz parte de um design em permacultura, como faz parte do dia-a-dia de uma pessoa.
Epá, eu vejo, tipo, falando de tecnologia, máquinas, não é? Tipo, máquinas eletrónicas e coisas assim. Não é tecnologia de pedras e...
A nossa é tecnologia de hoje.
Tecnologia mais avançada.
Tecnologia do século XXI.
Ok, eu olho para mim e para a Ruth lá em casa com uma enxada e com, eventualmente, uma máquina de cortar relva, é o que nós temos de maquinaria, e vejo a velocidade que a gente consegue ir. E vejo tu aqui sozinho, com um trator, e a velocidade que consegues fazer as coisas.
É?
Pá, para mim isso dá a ganda...
Como é que pica.
Pica.
Epá, é assim, né?
Ganda pica.
Dá pica.
Estás a perceber?
Yeah.
E, portanto, tipo, a mim, tipo, ok, o impacto vais ter a nível de petróleos, vais gastar petróleo ou gasolina para conduzir o coisa.
Tantas outras coisas até.
Sim, opá, mas vais ter um impacto muito mais rápido. E podes ter um impacto muito mais rápido e fazer muito mais cenas se tiveres uma maquinaria, se tiveres boas ferramentas.
Todas as coisas têm um impacto negativo e positivo.
Sim,
até uma porra de uma floresta.
Sim,
é uma floresta, claro que sim.
Estás a avançar a sucessão.
Aliás, até oxigénio. Vocês sabem que uma das maiores extinções à face do planeta foi feita por causa do oxigénio.
Nós estamos a morrer por causa do oxigénio.
Estamos a oxidar-nos. O facto de respirarmos causa oxidação das nossas células, o que vai fazer que nós sejamos mortais e nós morremos por causa do oxigénio, que ao mesmo tempo nos faz viver.
Vamos tentar remover o oxigénio.
Paradoxo.
Um paradoxo de caraças. Mas eu acho que a questão em relação à tecnologia, não sei se era isso a pergunta que se queria ali colocar naquela sugestão da tecnologia.
Tecnologia.
Mas agora estou falando no contexto de permacultura, não é?
Vale.
Eu deparo-me muito com quando é que a tecnologia... Porque quando é que há a tecnologia a mais e desnecessária? E quando é que há a tecnologia a menos, em que não estamos a conseguir atingir os resultados necessários, à velocidade necessária? E como é que nós encontramos esse equilíbrio, não é? Da tal tecnologia adequada, como diz apropriada, o Bill Mollison, não é? A tecnologia apropriada. Usar o senso comum para entender, dentro do teu habitat, quando é que estás a usar a tecnologia adequada e a gastar os recursos adequados, mesmo que isso inclua petróleo, como um trator, e quando é que tu preferes ir um bocadinho mais old school e pegar na enxada, não é?
Holístico.
Como é que uma pessoa lá fora, não é? Que nos estão a ver ou que nos estão a ouvir, como é que eles conseguem fazer essa, essa própria medição, essa observação e perceber, ok, se calhar agora aqui faz-me falta ter uma máquina, ou se calhar agora prefiro ir um bocadinho mais old school e ir tipo mais ancestral e fazer uma coisa mais à la pata, estás a ver?
Como é que nós podemos... na América eles têm cursos, pelo menos lá, têm cursos de... Como é que é? Qualquer coisa de tecnologia apropriada. Para uma cultura, para tecnologia apropriada. Para não sei como é que é o termo.
Ok.
Mas tem cursos dessa cena.
Tens esse recurso? Vais-me pôr aqui em baixo?
Já, podemos encontrar isso.
Ok, ok.
Sei que o Paul Wheaton, pelo menos, dá esses cursos, por exemplo.
Ok, boa, boa.
E, epá, isso é uma cena fixe, ok? Tu queres fazer aí uma cena de, para uma cultura qualquer. Uhum. E, ok, tecnologia é que é apropriada para eu conseguir alcançar a minha visão. É o quê? Trazer aqui uma máquina, vai fazer a terraplanagem toda de uma vez, tem o impacto que tem, mas depois, daqui a 5 anos, tens aquela cena a renovar e a ires sub-zero
certo.
Em carbonos e cenas assim, pá, parece-me bem. Sim, gosto desse balanço.
Acho
que é o balanço que é preciso, o equilíbrio.
É, porque depois cada casa é um caso, não é? Cada pessoa é uma pessoa, cada habitat, cada espaço, não é? Por exemplo, nós... Eu adorava ter uma maquinazinha, nem que seja aqueles...
Bobcat,
um Bobcatzinho,
uma coisinha. O Bobcat era brutal para o meu sítio,
uma coisinha, era brutal. No entanto, os nossos acessos são complicados.
É por isso que o Bobcat é bom. É pequenino,
mas mesmo
dá para fazer
assim,
o mesmo
mas
trabalho.
Mas mesmo que o Bobcat seria... Agora é mais fácil, porque entretanto já trabalhámos o espaço, já dá para passar debaixo do limoeiro, por exemplo, antes não dava. Já quase que dá para passar do outro lado onde estão agora as galinhas, essa zona está a ser trabalhada. Agora, para termos o acesso, dá para dar a volta à casa toda.
Pá, mas, não,
mas há um ano atrás,
não.
Nós não conseguíamos fazer nada
nem
disso.
Que o Bobcat,
ou seja, a tecnologia estava
agora.
Limitada pelos nossos acessos.
Tu não consegues dar para sair com o Bobcat por baixo do limoeiro.
Pois não.
Mas o Bobcat
mas
era
com o carro de mão.
Passas com o carro de mão.
E antes
mas a tecnologia também.
E antes não passavas com o carro de mão.
Mas eu curtia ter, sim, acesso, a, por exemplo, ao bosque. Mas não temos espaço para pôr lá um Bobcat.
Pois
nós
não
temos espaço para essas coisas.
Pois não.
O único sítio fixe para a gente usar o Bobcat era na parte de trás da casa.
Na parte de trás da casa.
Temos espaço. Mas pronto.
Mas assim é que tipo, vocês já estão a avançar tanto com o vosso sistema, mesmo que tenha demorado um pouco mais de tempo, porque não usaram se calhar tecnologia apropriada.
Foi trás, tudo old school, meu. Foi tudo à old school.
Já estão a avançar com a cena, tipo, já não faz sentido terem lá máquinas, porque já não precisam.
Pois não.
Algumas já não faz sentido.
Agora, por exemplo, tem lá alguns sítios que ainda preciso bastante de máquinas. Que é para me fazer o trabalho, porque só olhar para aquilo e pensar tenho que fazer aquilo à mão, não vou lá.
Nem que seja
um
corta-relvas ou...
Podemos fazer mais rápido para investir o nosso tempo em criar um outro sistema sustentável.
No outro lado.
Tipo agora, por exemplo, por causa dessa questão de... Por exemplo, no nosso caso, e isto é uma coisa que até pode ser alguém em consideração para a malta que está a ouvir ou a ver, a nossa tecnologia, o nível de tecnologia que nós usamos está diretamente relacionado com a escala, o tamanho do nosso espaço. Portanto, alguém que esteja a fazer permacultura urbana não pode ter um trator, mas não precisa. Está condicionado,
está
condicionado pelo espaço.
É.
O nosso caso é igual, os nossos acessos eram muito limitados, não fazia sentido, mesmo que tivéssemos, não fazia sentido termos uma máquina que não conseguimos ter passar para as partes do terreno que fazem sentido. O carro de mão, muito mais prático nesse aspecto.
É.
Até o nosso trator de galinhas podia ter a tecnologia, que já sabes, da idade da pedra, que é a roda, não tem. Porquê? Porque nós não conseguíamos passar sequer com rodas,
é
não dava. O terreno
tal.
Era muito acidentado, mais facilmente aquilo ia tombar, cair, partir-se, whatever. Para nós fazia muito mais sentido fazer em sistema de andor. Portanto, nós temos aí um videozinho para ver como é que nós fizemos, o passo a passo, porque nós entendemos que pá, com rodas é bué da prática, a tecnologia é brutal, no entanto, vai-nos trazer estes problemas. Então, às vezes, a tecnologia atrapalha. Em vez de ajudar, não
porque
é porque
não é apropriada, será?
Porque não é apropriada. Não é pela tecnologia ser a mais avançada que é a melhor.
Yeah.
É pela ser a mais apropriada ao teu espaço. E a escala e os acessos são uma grande condicionante da tecnologia que tu tens, que tu deves ter no teu espaço. E além de finanças, né? Finanças, por exemplo, é outra. Mas espaço faz uma diferença do caraças.
Pá, concordo bem com isso. Eu gosto de tecnologia apropriada.
Sim, tipo esta, tipo esta que estamos aqui a usar, não é?
Em vez de cavar e partir ali uma corpinha a cavar um buracão, uma máquina vai lá, meia hora faz o trabalho, ok,
verdade.
Consumiu todos aqueles recursos, ok, teve o impacto negativo que teve, mas eu vou ter um impacto positivo muito mais rapidamente.
Yeah.
Também é verdade.
Que vai, se calhar, equilibrar todo o impacto negativo e a longo prazo, que é para isso que nós fazemos estas coisas, que é a longo prazo, vamos conseguir
recuperar tudo isso. E se quiseres minimizar ainda mais esse impacto da máquina, por exemplo, há um gajo muito afixe que tem uma cena chamada Open Source Technology, falando em tecnologia, que é brutal. O gajo era engenheiro espacial, uma merda assim do género.
Nice.
E ele decidiu que ia virar agricultor. E começou-se a endividar porque tinha que comprar máquinas e as máquinas avariavam e ele não sabia arranjá-las, tinha que ir outra vez, então estava a pedir empréstimos sobre empréstimos sobre empréstimos, e as culturas dele, o que ele conseguia produzir, não... O que ele conseguia produzir não lhe estava a pagar as contas. Ele estava a perceber que realmente os agricultores têm uma vida muito difícil no mercado hoje em dia, como é que ele podia melhorar isso? E o que ele viu foi que a maior parte dos grandes investimentos que podem pôr uma pessoa tipo, na bancarrota é a tecnologia, justamente. Ele desenvolveu modelos, tem uma equipa inteira, dá para seguir no YouTube, dá para ir ao site dele, muito fixe, em que ele está a criar protótipos, em que uma pessoa, open source, em que uma pessoa pode construir o próprio trator.
Oh.
Muitas máquinas, ele tem kits inteiros, uma pessoa tem acesso ao kit.
As blueprints todas,
tem estas máquinas todas básicas que precisas para fazer uma produção de agricultura de não sei o quê, whatever, né? Um deles é um trator, foi o primeiro que ele desenvolveu, porque foi o que lhe deu mais trabalho inicialmente. Ele comprou um trator por não sei quantos mil, em 3 meses depois avariou, teve que pedir outro empréstimo para consertar aquilo que ele ainda estava a pagar, coisas desse género. E dá para construir, ou seja, para se fazer coletivamente, ou seja, é o tipo de modelo que permite uma comunidade, por exemplo, juntar recursos, pagarem todos pelas peças, contratarem um mecânico que facilmente consegue construir aquela peça e depois pode-se usar. É muito básico, simples e funciona. Lá está, a tal tecnologia apropriada, né?
Isso até faz sentido, mas já estamos a passar do tema.
Estamos a passar do tema, mas fica aqui o link para a malta ver.
Uma comunidade, tipo, numa aldeia... Pá, eu tenho trator, mas eu não preciso de trator todos os dias.
Exatamente.
Pois sim, é um trator comunitário.
Eu, o vizinho,
um
o outro,
comunitário.
Tínhamos tipo aos dias, era o meu dia era isto, ou quando fazia, ou quando era preciso, ia lá e não
exatamente.
Sei
mas lá tu lavrar e depois vem outro gajo aqui.
Não precisamos de todos ter trator.
Aliás, a certo ponto era isso que acontecia.
Sim,
a malta juntava-se nas cooperativas, comprava um equipamento.
Deixaram de fazer isso por alguns motivos.
Sim, sim.
Claro, há sempre, né? Ah, isto é meu, isto agora estragou-se as tuas mãos.
O elefante já tocou há muito tempo.
Pois é. Mas nós já estamos aqui os links para a malta ver. Isso é
o
open source tecnologia.
Acho que só falta o David.
E se quiserem saber mais tecnologia ou
produtos. Mas isto foi boa esta da tecnologia, interessante.
David Off.
Let me put a hand on the cap.
Drum roll,
e o
please.
Próximo tema é...
Drum roll.
Construção natural.
Falámos de construção, não. Alguns...
Falámos de materiais de
construção. É verdade.
Vai no segundo episódio. Assim.
É verdade. Eu deixo aqui o link para o episódio em que falámos lá um bocadinho de construção natural. Porque também dá lá, deixamos recursos. Então,
construção
pá.
Natural.
Construção natural.
Pá, então, acho uma boa coisa. No entanto... Tudo tem o seu propósito. Tudo pode ser adequado ao sítio.
Exatamente.
Acho que é sempre o balanço.
Sim,
o
equilíbrio.
Yeah. Apropriado.
Eu acho que o tema geral de hoje é equilíbrio.
Equilíbrio.
Malta, ok? Equilíbrio. É equilíbrio nos rabados, equilíbrio na tecnologia e equilíbrio nos recursos, né?
Mas a construção natural é o quê?
O que é que é? É usar os materiais naturais.
Ou seja, não processados.
É, não é?
Então, cimento é material natural.
Sim. Tá.
Ok, mas se calhar não
processado. Ah, ok. O que é então construção
para
natural?
Para mim tudo é natural, tudo é natureza.
Sim,
e tudo
sim,
é químico.
Sim. Exatamente.
Não há nada que não seja químico. A água
tudo
é química.
É química.
Eu acho
tudo
que
é química,
eu acho que a malta considera ser construção natural é
sim,
recursos
é
que não sofreram nenhuma ou quase nenhuma transformação ou processamento. Ou a,
são processados por nós ali na
não
hora.
São processados pelo ser humano com adicionamento de químicos, de produtos sintéticos, todas essas coisas.
Mas imagina...
Barro, pedra, madeira,
mas imagina
são processados pelos naturais.
Por exemplo, a argila é muito usada na construção natural.
Sim, sim.
Imagina que agora todas as casas do mundo fossem construídas com argila.
Era um,
não haviam pedreiras de argila?
Yeah. Buracões.
Buracões enormes. Não claro, é? Tudo porque lá está. Era como o senhor Lobo estaria estava a dizer, não é? Tudo tem um preço. Ecológico, positivo e negativo. Há sempre um impacto negativo e positivo.
Mas calhar isso também acontecia porque não usávamos a tecnologia adequada.
Certo.
Porque se tu tens pedras e queres ter uma casa de cobre, uma casa com terra, é pá. Vais ter que ir buscar a um outro sítio.
Certo.
Mas tens ali pedras, faz-te pedras.
Exatamente. Mas por isso, é que também areia, faz areia. Por isso é que também é bom em tudo não seguir as modas, não é?
Sim.
Porque as modas fazem com que haja uma procura muito súbita, muito grande, de um recurso em particular, ou de um método em particular, ou de uma forma em particular. O que de repente vai criar uma procura gigantesca que não é sustentável, lá está, né? Cria os grandes buracões. Se toda a gente quisesse a mesma coisa igual,
tinhas um impacto,
tinha um
impacto,
um tal, não, né? Havia um desequilíbrio, havia outros recursos que iam ficar por utilizar numa área onde faz sentido ir buscá-los porque são recursos locais, porque agora eu quero uma casa de cobre, então tenho que ir buscar o barro, sabe-se lá onde, porque eu aqui não tenho barro. É como o hempcrete, por exemplo. Eu adorava poder trabalhar com hempcrete. Quem não sabe o que é hempcrete pode perguntar, mas...
Passa à frente, não
hempcrete.
É agora.
Não é agora.
É cimento de cânhamo, pronto. Depois podem fazer a própria pesquisa. Não há hempcrete em Portugal. O mais próximo acho que é a França.
Pelo menos que saibamos.
Que eu saiba. Que eu
se tu conheces alguém, mete aí na descrição.
Sim, sim,
no
por favor, porque eu gostava.
Diz-nos.
Adorava trabalhar com esse material. Mas que eu visse, quando pesquisei há um ano e meio, não havia. Vinha em camiões de França. custa um balúrdio. Bué de ecológico.
Super.
Vinha para cá.
O material em si é ecológico, mas todo o processo de transportá-lo para cá não é.
Impacto, não é.
Ou seja, se calhar uma pessoa faz as contas de pegada por pegada, né? A pegada ecológica negativa, se calhar, de usar aquele material na construção da casa, mas depois versus o custo de o trazer para cá, se calhar deixa de compensar. E financeiramente então não compensa de maneira nenhuma se tens barro perfeitamente bom em Portugal, se tens palha perfeitamente bom em Portugal, se tens no Alentejo malta que até te faz os tijolos de terra prensada, não te faz sentido ires buscar hempcrete da França. Agora, se tu és um gajo que pensa, não, caralho, o hempcrete tem que estar em Portugal, oh meu, eu bato palminhas porque tu vais ser o gajo perfeito para montar um negócio cá.
Just do it.
E faz, estás a ver? Começa a criar isso, a indústria de cânhamo, já cá está em Portugal, é só uma questão de levá-la para essa vertente que, pá, que é necessária, meu. Há um mercado aí para isso. Há um mercado para isso. Se não houver, fica aqui a dica, pá, façam um hempcrete em Portugal, meu.
E produz cânhamo em Portugal.
Produz cânhamo. O cânhamo já cá está.
Vende, tens é que ter um comprando fora já. Isso, não podes vender não aqui dentro.
É.
É.
E mesmo, muda.
E mesmo,
as
e mesmo com
as leis mudam-se, exatamente. Mas as leis mudam.
E mesmo com as flores, não é? Com as flores tu podes produzir. Ah, a malta a produzir aí a marijuana. Marijuana.
Marijuana, Maria Joana, Maria tudo.
Um contrato com
uma pessoa de fora.
Farmacêutica.
Sim, a malta a produzir cá e vai para fora.
Tens de ter um contrato com um sítio onde é legal vender medicinalmente ou recreativamente. E depois produzes aqui, porque temos um tempo bom, e leva-se para lá.
Yeah. E é isso que está a acontecer. E o cânhamo não está a ser produzido cá, está a ser processado fora e está a trazer outra vez para dentro. O cânhamo que está a ser produzido cá, está a ser processado lá fora e depois às vezes vendido cá para dentro outra vez, como o tal hempcrete de França. Roupa, carteiras, o hempcrete, tudo esse material.
Mas construção natural.
Construção natural.
Pá, eu gosto bem da cena da Muralha da China.
Ah, sim.
Eles foram espertos.
Não estás
espera, espera, eu gosto da parte da Muralha da China, menos a parte de terem morrido milhões de pessoas lá de baixo. Mas pronto. Mas
a parte disso. Eu gosto do fim da
a parte disso.
A parte boa. Aquela contada pelos vitoriosos.
Claro, claro. A parte que.
Mas a cena que eles usaram foi. Há certas partes da Muralha da China que são feitas só com pedra, ou só com terra, ou só com areia.
E essa só cena com areia, mano.
Areia e vegetação, que era o que eles tinham lá. Então fizeram uma camada de areia, uma camada de vegetação, uma camada de areia, uma camada de vegetação. E aquela porra
está lá ainda hoje.
Não, essa parte da areia, alguma parte fugiu.
Mas, meu, mas o facto de tu poderes dizer ainda, alguma parte, estás
já
a perceber.
Já foi há quantos anos atrás?
Já foi há milhares de anos, meu.
E construção, nós pensamos, tipo, cimento que é fixe. Epá, eu às vezes também penso isso. Epá, sou culpado. Mas há tantas outras coisas que também duram. Olha, exatamente tanto tempo, muito mais tempo.
Há muitos materiais naturais muito interessantes que lá está, a trabalhar da maneira certa e dentro do clima certo, adequado. Aguentam imenso tempo. Exato. Eu acho que a natureza tem, tanto em plantas, que já falámos nisto, como com materiais para construção, exatamente a natureza de materiais que tu precisas para aquele ambiente. Acho que é tão simples quanto
observa.
Isso. Se tu tens barro na tua zona, pá, faz uma construção com mais barro. Se tens mais pedras, usa mais pedras. Se tens mais madeira, usa mais madeira. Se tens mais...
Madeira e barro, usa madeira e barro.
Usa a combinação que faz mais sentido ao teu espaço. Porque é o que se vê em muitas culturas, pá, não quero dizer indígenas, mas...
Mas pelo mundo.
Mas culturas, vamos chamar-lhe, naturais daquele espaço, não é? Tu tens o adobe, não é aquele dos sacos. É o adobe, tipo, pegares
sim,
na...
Sim, o adobe.
Pronto, pegares nos tijolos de barro, deixá-los secar ao sol e começar a construir a casa assim. Tens isso nos sítios onde? Áridos. Porque aquilo, a maior parte daqueles nem sequer vão a cozer. Ou seja, veio uma chuvada, como acontece, por exemplo, noutros países mais úmidos, não podes construir adobe assim. Porque é por isso, por exemplo, nos Estados Unidos, vais lá para baixo, em Novo México, vais a Arizona ou Novo México, e muitas das casas são construídas assim ainda hoje, quase a influência do México. Mas se tu fores para, sei lá, Pensilvânia, ou se fores para Seattle, tu não vais ter uma casa de adobe. Ou seja, uma pessoa trabalha com os materiais que tem ao seu dispor. E agora, uma pessoa é instruir-se e educar-se em relação a que tipos de materiais é que há.
É basicamente...
Por exemplo, cimento romano é muita ficha. E ninguém sabe o que é cimento romano. É brutal. E é um material natural.
Mas tens de ter cinza vulcânica. Já experimentamos com cinza de madeira e parte. Não dá estrutura.
Exato, é adequado ao que eles lá tinham.
Sim. Olha quem está aí a reclamar do
já
tempo.
Acabou. Não pode,
e foram
pá.
Mais 7 minutos.
Não pode. Já
e
acabou.
Foi um show do caraças hoje.
Foi um show do caraças, show do Val.
Gostei deste. É pá, este tema foi
show do Val. Estás a fazer a publicidade errada.
Resulta.
Show
resulta.
Do Val.
Consegui influenciar. Porque nós não somos nada influenciáveis.
Nada influenciáveis isto. Estamos feitos ao bife. Oh, Pipo, tu estás a fazer... Agora tens que ir tu para o show do Val dizer Trifólio.
Ei.
Ei.
Cuidado com isso.
Cuidado com isso, é?
Ok, então, malta.
Foi um show brutal.
Foi mais um show, pessoal. Obrigado por estarem aqui.
Obrigado.
Vemo-nos para o próximo episódio. E não nos esqueças de fazer a tua sugestão. Obrigada à malta que fez as sugestões deste episódio. E se tu queres dar a tua, faz hashtag trifoliumordinários, publicar em qualquer das tuas redes sociais para nós encontrarmos a tua sugestão, que é para falarmos
do próximo. Nos comentários, só ver comentários.
Sim, sim, podes usar nos comentários também.
Porque se estiveres a ouvir-nos, não há comentários, mas podes pôr no Facebook. Podes...
Sim,
epá.
Podes fazer como tu quiseres.
Onde quiseres.
Nós somos muito fáceis. Põe o que tu quiseres.
E podes pôr
encontra.
O que tu quiseres. Tudo que tu pode quiseres. Ser relacionado com a sustentabilidade, para a cultura, tudo isso.
Realmente tudo tem a ver com tudo, porque permacultura é tudo. Portanto,
podes pôr tecnologia como hoje.
Espermacultura.
Esperma, é pá, cultura de esperma.
Essa é que o João gosta muito de usar, essa. Espermacultura. Ok, pessoal, vemos para o próximo episódio. Fica por aí e a gente vê-se. Ah, uma coisa rápida. Como é que a gente segue aqui o Lobo Vegetariano?
Podes ir ao Facebook e procurares por possíveis soluções, ou então Show do Val, que é o podcast. É um podcast.
É o podcast que o Pipo estava a falar há bocadinho.
Consegui influenciar o Pipo. E vocês, onde é que se encontram?
E nós, é muito fácil, pois liberta-te.com liberta-te.com, ou então, que é o nosso blog, ou então podes ir no Google e procurar arroba liberta-te hoje, letras pequenas, tudo pegado, e encontras as nossas redes sociais todas, Facebook.
Todas.
Instagram, YouTube, o blog também.
Tudo lá dentro,
temos lá muitos recursos para tu usares para aprenderes a ser sustentável a todos os níveis. Portanto, maltinha.
Trifólium.
Trifólium ordinários.
É o Trifólium
ordinário.
Isto é cocó.
Não, ganda cocó. Já estamos outra vez nisto.
Não, isto é cocó.
Não é ganda cocó.
Isto é cocó.
Malta, digam-me lá se não é ganda cocó.
Isto é cocó, não é?
Time, isto é cocó. Time, ganda cocó, ok? Vamos fazer isto a votos. É desta que a gente percebe se isto é cocó ou se é uma ganda cocó, ok?
Sabe por causa disso?
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólium ordinário. É o Trifólium ordinário.